Agora a gente vai falar sobre um trabalho que vai ser realizado pelo PROCON, um trabalho de orientação a consumidores e a comerciantes, né, sobre a necessidade da rotulagem dos alimentos. Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o diretor do PROCON, Jason Ferdinandi. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação poder estar com você aqui e todos os ouvintes da CBN.
Como é que é esse trabalho que vai ser desenvolvido pelo PROCON?
Esse trabalho ele vai começar a se desenvolver a partir desse ano, que se trata a respeito da rotulagem dos alimentos que são comercializados. Mais especificamente, os alimentos consumidos in natura e ofertados in natura à população de Maringá. Já existe uma lei federal na qual ela trata da necessidade da rotulagem desses alimentos. Então, o objetivo do PROCON nesse momento é fazer uma notificação para todos que comercializam esses alimentos da necessidade dessa rotulação desse alimento, dessa rotulagem dos alimentos. Isso daí ele tem como finalidade o quê? No primeiro momento, nós criarmos a rastreabilidade daqueles alimentos que são consumidos por nós aqui na cidade de Maringá. Tá? Então, a gente tem como objetivo saber quem produz esse alimento, a forma com que é produzido esse alimento, né? E que a pessoa possa saber também daquilo que ela tá consumindo, da onde que esse alimento vem, quem produz esse alimento. Posteriormente a essa primeira informação que nós vamos prestar e dar um tempo muito hábil para que esses produtores se adequem à rotulagem desses alimentos in natura, aí nós vamos fazer alguns acréscimos, tentar de alguma maneira melhorar esse rótulo, para que a gente possa colocar mais informações aos consumidores. Então, qual é o objetivo? O objetivo é trazer uma informação muito ampla a todos os consumidores, né? E saber o que a gente está consumindo nas nossas mesas aqui na cidade de Maringá e de região.
Essa lei ela já existe, então, né? É uma lei federal, é isso?
A lei de rotulagem é uma lei federal, ela já está em vigor há bastante tempo, mas ainda a gente não tem o hábito de aplicá-la, né?
E a atribuição do PROCON, então, essa orientação?
Na verdade, o PROCON ele tem como atribuição trazer a informação a toda a relação de consumo. Então, independentemente de se tratar de alimentos, serviços ou qualquer outra situação, o PROCON ele tem por objetivo trazer a informação estampada e que aquela pessoa que consiga olhar para um rótulo, ele consiga identificar ali alguns elementos que necessariamente ele precisaria saber. Então, por exemplo, se você pegar um produto de propriedade embalada, vamos assim dizer, você vai ver lá, contém glúten, não contém glúten, contém lactose, não contém lactose. Agora, se você pegar, por exemplo, um produto in natura, muitas vezes a gente não sabe. A gente vê um tomate muito bonito, uma cenoura, uma alface muito bonita, mas a gente não sabe. Nós não temos noção de quanto foi utilizado de agrotóxico para a produção daquele alimento. Nós não sabemos de onde que aquele alimento muitas vezes foi produzido. Né? Então, o objetivo é fazer com que isso é o que às vezes a gente já observa em algumas bancas, em alguns mercados, estender isso daí de uma maneira ampla que a gente possa atingir a toda a população e informar toda a população.
Aí, no rótulo desse tomate, desse alimento que está na banca, então, na verdura, vai ter essa informação de quantidade de agrotóxico até?
Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, nosso objetivo é fazer com que todos entendam a necessidade da rotulagem. Posteriormente, nós vamos estar passando por uma outra fase do projeto, que é criar outros itens dentro dessa rotulagem que nós possamos agregar informações a essa rotulagem. Uma vez que nós consigamos fazer a rastreabilidade desse alimento e consigamos fazer ter o conhecimento da produção desse alimento, aí nós vamos poder passar por uma terceira fase, que seria uma fase final do projeto, que é o objetivo que nós estamos almejando, que é trazer também a informação com relação aos agrotóxicos que são utilizados nesses alimentos.
E como é que o produtor sabe?
O produtor ele sabe porque, na verdade, ele que faz a aplicação, ele compra esse produto, ele adquire de alguém que deve ser um fornecedor cadastrado junto à Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Agricultura, né?
Aí ele vai ter a informação de quanto de agrotóxico foi aplicado na lavoura.
Exatamente. No caso aí, a proporção, aí os técnicos vão entrar dizendo né, qual é a proporção de veneno utilizado em determinada área. Então, por exemplo, para aplicação de um determinado produto, quanto se aplica num hectare, vamos assim dizer, quanto que se utiliza de tal produto num alqueire, assim como quantas vezes esse produto pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado apenas uma vez, ele foi usado duas vezes. Então, a partir do momento que a população tiver a conscientização da existência desse rótulo e da informação de quanto deve ser os limites de cada alimento, aí nós vamos passar numa última fase, que seria a fase de coleta desses alimentos e análise desses alimentos, para a gente realmente saber se o que nós estamos consumindo aqui na cidade de Maringá está dentro dos padrões de segurança praticados pela Agência Nacional e por todo mundo, né? Hoje a gente sabe da dificuldade que é você fazer um alimento sem você ter o agrotóxico presente. Isso porque, em decorrência de grandes mudanças climáticas, mudanças de fatores N, que vamos assim dizer, as pragas se tornaram mais resistentes. Então, hoje nós temos que pensar nessa forma. Qual é o objetivo? O objetivo do PROCON não é punir ninguém, o objetivo do PROCON não é criar limites, não é nada. O objetivo do PROCON é trazer a informação correta para o consumidor. Claro que fica a cargo dele se ele vai consumir ou não, aí é outra preocupação com ele. Mas o objetivo do PROCON é informar corretamente aquilo que está sendo praticado na nossa região e se nós estamos dentro de uma margem de segurança, né?
Essa rastreabilidade é importante também, porque se alguém passa mal ao se alimentar de determinado produto, né, você sabe de qual foi a origem, né, de onde veio, se há uma contaminação, de onde ela está. Né,
exatamente, esse é o objetivo da rastreabilidade, é você conseguir fazer com que o consumidor saiba qual foi o caminho que foi tomado por esse produto desde o produtor. Então, quando você tem um rótulo completo, você consegue identificar que através da tua nota fiscal você adquiriu esse produto no mercado X ou na banca X, essa banca adquiriu esse produto ou através do SEASA ou através direto do produtor, e o SEASA pode identificar que o fornecedor desse produto foi a empresa X, a empresa Y, e quem produziu para essa empresa foi o produtor tal. Então, quer dizer, nós conseguimos realmente criar esse caminho que esse alimento percorreu, e dentro desse contexto todo nós podemos descobrir se existiu alguma falha desde a produção, desde o armazenamento, e quais são os responsáveis em decorrência desse dano causado.
Bom, as pessoas, quando compram um produto, levam para casa, tiram a embalagem, geralmente jogam a embalagem, né? Preparam um alimento e jogam a embalagem. Então é importante guardar esse rótulo por um tempo, pelo menos?
Seria importante até pelo menos você ter o acesso direto a esse produto, né? Antes de você já descartar a embalagem, e você, quer dizer, quando você faz isso, automaticamente você está destruindo as suas provas. Né? Então seria interessante que você permanecesse com essa embalagem até que você possa consumir esse produto, para que você possa criar essa rastreabilidade. Porque se eu recebo um produto, eu na hora eu tiro a embalagem, jogo a embalagem fora e vou consumir esse produto depois, aí você já não vai ter condições de falar, olha, eu adquiri de X, de Y, porque dentro do nosso contexto de direito, o que é o mais importante de tudo? É a forma que a gente produz as provas. Então, às vezes, a pessoa ela tem o direito, ela busca o direito de forma correta, mas ela não tem a materialidade das provas para constituir esse direito dela. É um grande problema que nós temos ali no PROCON. Muitas pessoas comparecem para fazer reclamações, né, fazer as indagações das empresas, e às vezes ela não tem nem o mínimo necessário para que nós possamos acessar essa empresa.
Fica aí uma dica, então, já quando houver já esse rótulo nas verduras, nas frutas, você já tem esses rótulos?
Na verdade, os rótulos hoje eles são disponibilizados de maneira genérica. Então, alguns estabelecimentos aqui de Maringá já adotam essa prática. Então, se você for em determinado estabelecimento, você vai ver que do lado da banca existe uma plaquetinha. E ali nessa plaquetinha está o nome do produtor, a estrada com que ele foi produzido e tal. Só que nós não temos ainda uma rastreabilidade perfeita em relação a esse produto. Por quê? Porque nós ainda não temos essa situação de saber se realmente ele tem algum tipo de contaminação que excede essas limitações de lei. Então o objetivo é fazer com que isso fique melhor. É melhorar essa possibilidade e até mesmo utilizar aquilo que a própria lei já fala, que é do tal do QR Code. Então, você tem uma plaquetinha no mercado, que a hora que você chega com o seu celular, você aponte para essa plaqueta e o QR Code daquele produto presta toda a informação para você.
E fique registrado no celular.
E fique registrado, principalmente. Se você puder, você vai utilizar ele futuramente.
Porque nos produtos industrializados, a gente tem a questão do lote, né? Então, quando um produto é suspeito, todo aquele lote é suspeito.
Exatamente. Aquilo ali já cria uma rastreabilidade para você, né? Então, você já tem, de alguma maneira, um indício de que aquilo pode ter sido causador de alguma coisa, de algum malefício para você.
É por isso que a gente vê, de vez em quando, que tal lote foi retirado do mercado, retirado da venda, né?
É, esse tipo de informação ela serve justamente até para a própria empresa, né? Que a partir do momento que um determinado produto deu ou foi constatado uma irregularidade na produção, uma falha na produção, automaticamente a própria empresa, através do mapeamento dela, ela já consegue identificar, fala, olha, o lote X foi vendido para a cidade de Maringá, o lote Y foi vendido para a cidade de Curitiba, vamos assim dizer. Uhum. E ele já sabe para qual estabelecimento comercial que ele vendeu aquele lote, o número da nota, então, quer dizer, ele consegue acessar e buscar isso muito mais rápido, até por uma segurança dele, né? Uhum. Se acontecer qualquer problema, ele automaticamente já fala, olha, fulano, ciclano e beltrano foram adquirentes desse produto, então ligue para eles e cancele, tirem de oferta imediatamente. Agora, quando a gente fala de produtos in natura, que são os produtos que a gente consome na maioria das vezes e que são adquiridos aqui dentro de casa mesmo, né? Ou seja, são produtores aqui da nossa região que nos ofertam esses produtos. Uhum. Então, o objetivo é fazer com que todos tenham uma melhoria. O consumidor possa ter a melhoria da informação com que ele recebe esse produto. O produtor ele pode se aperfeiçoar na sua produção e utilizar isso daí também como marketing positivo dele, né? Uhum. Ou seja, ele vai poder alegar que XY foi produzido de forma correta, dentro dos padrões, dentro das especificações de lei. E ali ele também vai, com o futuro, poder identificar, olha, esse produto não tem agrotóxico, ou o que foi utilizado foi o agrotóxico X, Y, né? Está dentro da lei esse agrotóxico. Então, o objetivo todo, o que, que é? Criar informação, criar o hábito, criar a prática, e depois, lá na frente, nós possamos fazer o recolhimento desses produtos e mandar para as análises, que é o objetivo final. Né? Uhum. Ou seja, a informação que está contida naquele rótulo realmente é aquela informação que a análise nos disse? Né? Então, esse é o objetivo.
Tá certo. Aproveitando a presença do senhor aqui no estúdio, gostaria de saber, o PROCON já tem um balanço de quantos atendimentos foram realizados no ano passado?
É, no ano passado nós fizemos em torno de 25.476 atendimentos. É, na verdade, esse número ele é o maior. Tá? Mas o que acontece? Dentro do nosso sistema, nós só conseguimos fazer o registro daqueles procedimentos que foram abertos através do computador. Então, existem muitas reclamações, muitas demandas que o PROCON de Maringá, ao contrário de alguns outros, ele tem o hábito de ligar. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, senta na frente do atendente e o atendente, imediatamente, ele já liga para a empresa.
E resolve.
Se fala, já se colocando na posição que é o PROCON de Maringá, a demanda é XYZ, e a empresa já resolve essa demanda. E isso daí, às vezes, não passa pelo registro dos sistemas, porque esses sistemas, eles são sistemas todos interligados, né, que você consegue acessar a nível nacional. Então, existem os sistemas. Então, tem muitas demandas que ela não passa pelo registro, mas que elas são solucionadas ali no PROCON de antemão, já através de um telefonema, através de uma explanação direta do atendente. Né? Mas registrados, do ano passado nós tivemos esse número aí, 25 mil.
Qual que é o setor que mais gera reclamação?
Olha, o setor que mais gera reclamação ainda é a telefonia. A telefonia móvel é a que mais gera demanda, entendeu? Por quê? Porque as empresas parece que elas já entenderam o mercado. Então, elas fazem as promoções, elas fazem as trocas, as substituições, as promessas todas. O que acontece? De cada 100 pessoas que que são lesadas nesse processo todo das telefônicas, vamos assim dizer, muito pouco reclama. Então, 10%, 20% do consumidor de telefonia vai lá reclamar, porque às vezes são questões pequenas, entendeu? Ah, meu plano era R$ 9,99, veio R$ 10,99, veio R$ 11,99. Então, elas já criaram um hábito e já colocaram esse custo dentro do custo operacional delas. Você entendeu? Então, ela fala, olha, se de cada 100 que eu fizer dessa forma, só 10 reclamar, quer dizer, os outros 90 ainda pagam essa conta e sobra, né? Então, cria-se esse hábito.
E o número de reclamações da telefonia?
Foram em torno de 9.500 reclamações só de telefonia no ano passado, Luciana.
São resolvidas?
A maioria são resolvidas. A maioria são resolvidas. Quando o PROCON intervém, eles, de alguma maneira, tentam solucionar o problema. E quando nós vimos que aquilo realmente extrapolou, né, saiu do princípio da razoabilidade da relação, aí o PROCON autua, aí o PROCON aplica uma multa e essa multa ela é revertida para o fundo do PROCON.
Teve muita multa no ano passado?
Você teve muita cabeça, multa, assim? Teve muita multa. Eu sei que ali nós lançamos algumas multas em relação às operadoras em torno aí de 150, 200 mil reais, por aí.
O ano todo?
O ano todo.
Tá certo.
É porque muitos processos ainda não acabaram, tá? Então, dentro do procedimento do PROCON, nós também garantimos a ampla defesa, o contraditório e todas as fases processuais do processo administrativo. Então, muitos processos que se foram iniciados no ano passado, eles vão se resolver ainda daqui um ano, dois anos, dependendo da quantidade de recursos que essas empresas fizerem.
Muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Luciana. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Conte sempre conosco.
Conversamos com o diretor do PROCON, Jason Ferdinand. Falamos aqui sobre o projeto do PROCON de orientação e aplicação da lei de rastreabilidade dos alimentos in natura e também sobre o balanço dos atendimentos no ano passado.